Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 20 de maio de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Produção industrial e atividade no comércio têm crescimento.
E fazem governo ter melhor arrecadação para o mês de abril da história. Mais de 156 bilhões de reais. Carla Fagundes.
Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, os números refletem a recuperação da economia brasileira.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Pessoas com doenças neurológicas crônicas são incluídas no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.
Auxílio para o agronegócio do Nordeste.
Presidente Jair Bolsonaro inaugura ponte na divisa do Maranhão com o Piauí.
Obra vai reduzir custos e tempo de transporte na região. Luana Karen.
A via vai ter impacto direto no escoamento da produção agropecuária do Matopiba, região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
Estamos a pouco mais de 2 meses das Olimpíadas de Tóquio.
E vamos falar como está a preparação e o apoio aos atletas que vão representar e buscar medalhas para o Brasil em uma entrevista ao vivo com o secretário especial adjunto do esporte, André Alves.
Aqui na apresentação eu, Márcia Dias e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Daqui a pouco, mais de 2 meses, começam as Olimpíadas de Tóquio, no Japão, adiadas no ano passado em função da pandemia.
E para garantir que nossos atletas e integrantes da delegação representem o Brasil e conquistem medalhas, protegidos e com segurança, todos vão ser vacinados contra a Covid-19.
E para falar dessa medida e de outras ações do governo para o esporte brasileiro, a gente recebe aqui no estúdio André Alves, secretário especial, adjunto do esporte do Ministério da Cidadania. Boa noite, secretário.
Boa noite, é um prazer participar do programa. Estou à disposição aqui para responder todas as perguntas e um bom programa para todo mundo.
Secretário, dia 23 de julho começam as Olimpíadas de Tóquio e em agosto as Paralimpíadas. Estaremos lá com todos os nossos atletas vacinados?
Todos os atletas estarão vacinados. A gente fez uma ação em conjunto com o Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, Ministério da Cidadania, o Comitê Olímpico Brasileiro e o COI, que forneceu para o Brasil, para os atletas, uma vacina para cada atleta que seja vacinado, 2 vacinas a mais para a população. Então a gente conseguiu dessa forma não só ajudar a sociedade como um todo, o esporte está fazendo essa ação, mas também dando a segurança para todos os atletas.
Secretário, como é que está o ritmo da vacinação dos atletas? As 2 doses estão garantidas?
Estão garantidas, elas iniciaram na semana passada. Então nós tivemos o lançamento numa coletiva no Rio de Janeiro na sexta-feira. Então já começou no dia 12 e a gente vai até meados de julho com a vacinação. Então todos os atletas vão estar vacinados, tanto os atletas olímpicos como os atletas paralímpicos, a delegação toda, os jornalistas que vão cobrir. Então a gente conseguiu dar essa segurança para todos eles.
Secretário, nós sabemos que o Bolsa Atleta é esse apoio que nossos representantes, né, que vão às Olimpíadas, recebem. Como é que chega esse apoio a eles?
Esse ano a gente conseguiu bater um recorde histórico, a gente modernizou o sistema, a gente conseguiu chegar a mais de 7 mil atletas. Então a delegação hoje que vai para Tóquio, mais ou menos hoje no número exato do dia, 94% dos atletas recebem o Bolsa. Então é um auxílio importante para que o atleta possa ter segurança de que ele vai ter o dinheiro chegando na ponta, lá na preparação dele, e vai conseguir ter a tranquilidade para fazer um desempenho melhor nos jogos.
Pois é, secretário, esse ano o Bolsa Atleta chegou aí à marca de mais de 7 mil, são 7.197 contemplados, né? Como é que a gente chegou a esse número recorde? A gente tem aí uma nova geração de atletas para obter as medalhas?
A gente conseguiu uma gestão muito importante do secretário Marcelo. Ele brigou desde o início por isso, ele acredita muito que a voz do esporte é o atleta, então a gente conseguiu fazer essa gestão para que conseguíssemos o orçamento para poder contemplar todos esses, e a gente chegou nesse número recorde da história aqui do Bolsa Atleta.
E para receber o benefício, o atleta precisa assinar o termo de adesão. O sistema do Bolsa Atleta foi modernizado, isso torna o processo mais rápido?
Foi modernizado, nós chegamos aqui tem mais ou menos um ano, nós detectamos esse problema ali, essa dificuldade, conseguimos fazer um sistema. Hoje o atleta ele consegue online fazer incluir os documentos, dar o aceite, entregar tudo que ele precisa. Então a gente saiu um pouco da burocracia do papel para modernizar e facilitar isso tudo.
Secretário, vamos lembrar só para os nossos ouvintes qual é o investimento do governo no Bolsa Atleta, né? Quanto é que eles recebem?
A gente tem algumas categorias, o investimento de 96 milhões do governo. Então você tem um atleta que trabalha na Bolsa Pódio, o atleta que trabalha na Bolsa Escolar. Então eles são níveis que são de acordo com o ranking e todas as confederações que indicam isso. Então passam pelas confederações e a gente segue um ranking técnico para que eles consigam ter esse benefício.
Qual é o valor que recebe o atleta olímpico?
O atleta olímpico recebe R$15 mil, até R$15 mil. Então tem atleta, dependendo da colocação no ranking, ele tem 15, tem 11, então segue um critério todo técnico para poder a gente não ter esse tipo de... Ser a meritocracia mesmo, o desempenho dele que vai fazer com que ele consiga ter acesso ao bolsa.
Secretário, depois de 17 anos, os Jogos Escolares Brasileiros estão de volta. Como estão os preparativos para esse evento que vai ser realizado agora em outubro, né? Quais os cuidados aí, já que a gente ainda continua em pandemia, né?
Depois de 17 anos, a gente resgatou os Jogos Escolares, então eles vão ser realizados em parceria com a Confederação Brasileira de Esporte Escolar. Ele será realizado de 29 de outubro a 5 de novembro. Estamos trabalhando para que todos os cuidados sejam tomados. A gente espera que essa questão do Covid, da vacinação, a gente já ultrapasse isso, que a gente esteja todo mundo saudável, mas todos os protocolos, seguindo toda a orientação do Ministério da Saúde, serão feitos, serão atendidos lá durante o evento.
Vai ser no Rio de Janeiro, né,
secretário? No Rio de Janeiro.
Agora, secretário, o senhor pode dar um panorama para a gente dos JEBs? Quantos atletas vão? Quais modalidades serão disputadas? Isso já está definido?
Já está definido. Serão 17 modalidades, masculino e feminino, obrigatoriamente. Então, o governo federal vai custear a chegada de todos eles, a passagem, a hospedagem de todos eles. Então, a gente vai dar uma oportunidade para que o Brasil inteiro, os 26 estados e o Distrito Federal, estejam no Rio de Janeiro participando dessa competição.
Secretário, sobre a lei de incentivo ao esporte, que capta recursos para os projetos em todo o país. A Secretaria já está analisando os projetos que vão ser contemplados este ano?
A gente conseguiu, na chegada, reestruturar o departamento. Ele era uma diretoria de lei de incentivo ao esporte. A gente conseguiu zerar a fila. Hoje, qualquer projeto que é apresentado, em 30 dias ele é aprovado. Estamos agora, até meados de agosto, zerando todo o passivo de prestação de conta. E a gente transformou a diretoria, com esse trabalho que a gente fez, em secretaria. Então, hoje nós temos o secretário Leonardo, que vem fazendo um excelente trabalho lá. A gente não tem fila, não tem nada. E, inclusive, a gente tem feito eventos, webinar, para poder mostrar para as empresas e para os empresários que podem aportar o dinheiro na lei de incentivo, que a gente não tem problema nenhum, está tudo funcionando perfeitamente.
Agora, secretário, só para esclarecer os nossos ouvintes, como é que são feitas essas contribuições, essas captações, né? Como é que as empresas e as pessoas físicas fazem para doar?
A empresa, ela pode doar 1% do imposto de renda dela, e a pessoa física são 6% por pessoa. Então funciona dessa forma. Então a empresa deduz esse 1%, apresenta o projeto, apresenta a empresa e a gente realiza o projeto.
Conversamos com André Alves, secretário especial adjunto do esporte. Agradecemos a sua participação aqui, a entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado a vocês e a Secretaria Especial do Esporte, Ministério da Cidadania, está à disposição.
Os estados do Piauí e Maranhão ganharam hoje uma nova ponte que vai facilitar a circulação de pessoas e mercadorias na região.
A ponte que passa por cima do rio Parnaíba vai baratear a travessia, que antes era feita em balsas.
A obra também vai ajudar o agronegócio da região, que é um polo de soja, milho e algodão.
O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração.
Pelo menos duas vezes por semana, o consultor Altair Rhodes atravessa de balsa o rio Parnaíba entre as cidades de Santa Filomena, no Piauí, e de Alto Parnaíba, no Maranhão. Cada travessia custa R$ 15,00. E algo mais que não tem preço.
Resume tudo isso em liberdade, a liberdade de ir e vir.
Iniciada e concluída em menos de 2 anos, a ponte estaiada tem 185 metros de extensão e custou 30 milhões de reais. A via vai ter impacto direto no escoamento da produção agropecuária do Mato Piba, região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a ponte será integrada à Ferrovia Norte-Sul, melhorando a logística da região.
A gente vai ligar essa região à Ferrovia Norte-Sul. Quantos quilômetros a gente vai economizar em relação ao que a gente pega subindo para o Porto de Itaqui? Olha como a logística vai ficar mais barata. E se a logística ficar mais barata, o produtor vai investir mais.
Com a ponte sobre o rio Parnaíba, os moradores não vão mais precisar pegar a balsa para atravessar de Santa Filomena para Alto Parnaíba e vice-versa. Uma economia de tempo e dinheiro para os quase 18 mil moradores das duas cidades. A doméstica Catiana Valente Lopes comemora.
Vai facilitar mais, né? E isso é uma coisa que aqui há muitos anos esperava, né? De Santa Filomena, que sempre falava, não saía, então agora foi realizado o sonho da gente, né?
Na inauguração da ponte, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do trabalho conjunto com o parlamento.
O orçamento não é do presidente da República, o orçamento é do presidente e do parlamento. Assim como eu tenho legitimidade para propor obras, os deputados e senadores aqui presentes também têm. E é muito bom quando a gente vê um parlamento, não a sua totalidade, isso é impossível, mas a sua maioria, ombreado com o presidente, para que o Brasil comece a andar de fato.
A ponte sobre o rio Parnaíba deve gerar uma economia de 8% no valor do frete para o transporte de grãos até o porto de Itaqui, no Maranhão. A produção agropecuária do Mato Piba é formada especialmente por soja, milho e algodão. De Santa Filomena, no Piauí, Luana Karen.
Apoio a indígenas durante a pandemia.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de mais uma ação do governo para esta parte da população, a entrega de cestas básicas.
Beneficiários nascidos em abril receberam hoje a segunda parcela da nova fase do auxílio emergencial.
O crédito foi antecipado pelo governo. Antes, eles receberiam o recurso no dia 26 de maio.
Os valores foram depositados na poupança social digital e já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamentos e compras pela internet, por exemplo, ou usado em lotéricas de todo o país.
Também receberam a segunda parcela do auxílio os beneficiários do Bolsa Família com o NIS, número de identificação social. Final 3.
Para esse público, os pagamentos são feitos da mesma forma que o benefício regular.
Além de ser movimentado pelo aplicativo, o dinheiro também pode ser sacado com cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
A arrecadação do governo com impostos e taxas foi recorde no mês de abril.
O total arrecadado passou dos 156 bilhões de reais, o melhor resultado para o mês desde 1995.
A alta em relação a abril do ano passado foi de 45%.
Para o governo, o aumento na arrecadação é reflexo da retomada da economia brasileira, com atividade industrial e consumo em crescimento.
A arrecadação de abril superou as expectativas do governo e do mercado e é a melhor já registrada para o mês, atingindo o valor de quase 157 bilhões de reais. Segundo o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, o imposto de renda de pessoa jurídica foi o grande destaque da arrecadação, mas ele aponta ainda outros impostos que ajudaram a construir o recorde.
Também há que se destacar o aumento na arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, que apresenta também um crescimento de 23,3% em termos reais. Então, demonstra aí atividade industrial desses setores em crescimento e resultando nessa arrecadação do IPI.
No acumulado de janeiro a abril, os tributos somaram 602 bilhões e 722 milhões de reais, um aumento de 13% em relação aos primeiros 4 meses de 2020, recorde também para o período. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, os números refletem a recuperação da economia brasileira.
Há sinais de que nós estamos nos recuperando gradualmente. A análise de arrecadação de abril de 2021 vai confirmar esse quadro de melhoria geral no nível de atividade econômica no país. É um recorde, é o maior número da série, reafirmando os 2 meses anteriores, que foram recordes também. O nível de arrecadação no ano é recorde, nesse período do ano, e mês a mês nós estamos quebrando recorde atrás de recorde.
As atividades econômicas que mais contribuíram para a arrecadação nos primeiros 4 meses do ano foram comércio atacadista, o comércio varejista, a extração de minerais metálicos e a fabricação de veículos automotores. Reportagem Carla Fagundes.
Momento Saúde.
Pessoas com doenças neurológicas crônicas foram incluídas no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19.
Já podem se vacinar em todo o país pacientes com condições como paralisia cerebral, esclerose múltipla, acidente vascular cerebral, doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso.
A inclusão do grupo consta da atualização de hoje do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.
O plano também passou a recomendar que mulheres grávidas só sejam vacinadas se tiverem comorbidades.
As gestantes que já tomaram a primeira dose da vacina do laboratório AstraZeneca devem completar a imunização apenas 45 dias depois do parto.
E a isenção de imposto de importação para produtos usados no combate à Covid-19 vai valer até o fim do ano.
A Câmara de Comércio Exterior estendeu a medida até o dia 31 de dezembro.
A lista tem 628 itens, como medicamentos, vacinas, equipamentos hospitalares e produtos de higiene pessoal.
A tarifa zero de importação para esses insumos foi estabelecida em março do ano passado.
E de acordo com a última prorrogação, ela deveria valer até junho deste ano.
Estados e o Distrito Federal já receberam ao todo mais de 90 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid-19.
Dessas, quase 55 milhões e 700 mil vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 37 milhões e 700 mil brasileiros.
E receberam a segunda dose quase 18 milhões de pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasus.saude.gov.br.
A cidade paulista de Bauru entrou na agenda ambiental urbana do Ministério do Meio Ambiente.
Entre as ações estão melhorias em áreas verdes, uma nova política para destinação de resíduos sólidos e a conclusão da obra da estação de tratamento de esgoto.
400 litros de esgoto sem tratamento lançados por segundo todos os dias dentro do Rio Bauru, que abastece a cidade paulista de mesmo nome e regiões próximas. Poluição que também afeta a vida das pessoas que moram em cidades às margens de outro rio que recebe o esgoto do Bauru, o Tietê. Para mudar essa realidade, o Ministério do Meio Ambiente assinou acordo de cooperação com a Prefeitura da cidade do interior paulista para implementar a agenda ambiental urbana. Entre as ações, capacitação e treinamento em gestão de resíduos e saneamento, melhorias em áreas verdes urbanas e o descarte correto de resíduos sólidos. Ajuda importante, já que atualmente a cidade de Bauru despeja no meio ambiente cerca de 450 toneladas de resíduos de construção civil por dia. Lixo que polui e afeta diretamente a vida da população, afirma a pecuarista Liliane Almeida.
Tudo que vem para melhorar o meio ambiente, desenvolver a região, desenvolver as cidades, é muito bem-vindo.
A prioridade na região é o saneamento. Dos 146 milhões de reais orçados para a construção da estação de tratamento de esgoto, 70 milhões já foram investidos pelo governo federal. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destacou a importância da obra.
95% da cidade não tem tratamento. Essa rede está há 6 anos para ser terminada e nós esperamos poder apoiar a Prefeitura de Bauru para que conclua essa obra super importante.
Quando finalizada, a estação será capaz de tratar 1.300 litros de água por segundo, beneficiando assim mais de 400 mil habitantes no interior de São Paulo. De Bauru, Monique Castilho.
Garantir a segurança alimentar de famílias indígenas durante a pandemia.
Esse é um dos focos do governo, que entregou hoje mais 1.000 cestas básicas para esta parte da população.
A entrega vai atender famílias indígenas que vivem em comunidades do Distrito Federal, evitando que saiam do seu local de moradia.
Desde o ano passado, já foram distribuídas mais de 600 mil cestas básicas a esses povos em todo o país.
São mais de 1.000 cestas que incluem itens como arroz, feijão e açúcar e serão doadas a comunidades indígenas do Distrito Federal este mês. Os alimentos adquiridos pelo Ministério da Cidadania, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento, serão entregues pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e vão beneficiar 15 etnias. O objetivo é ajudar pessoas como a Kaitsuká, que é da etnia Camaira e está em Brasília há 10 anos. Ela é artesã e conta que com a pandemia tem sido difícil vender seus produtos e diz que a ajuda é muito bem-vinda.
Eu sou família grande, tenho 4 filhos. A cesta vai ajudar muito.
A entrega simbólica das cestas de alimentos em Brasília nesta quinta-feira faz parte da iniciativa Brasil Fraterno, criada para promover a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade. O projeto pretende chegar a municípios de todo o país. Ao todo, serão distribuídas 37 mil toneladas de alimentos, beneficiando 424 mil famílias só este ano. Segundo o ministro da Cidadania, João Roma, a doação de cestas é uma ajuda emergencial e o governo federal tem trabalhado para garantir a segurança alimentar às famílias que mais precisam.
Visa atenuar, né, o sofrimento de milhões de brasileiros que têm vivido um grande sofrimento, né, no enfrentamento dessa pandemia. Quando falamos de cesta básica, isso é um recurso emergencial, pois quem tem fome não pode esperar para amanhã. Nós queremos sim reestruturar um sistema do Brasil que consiga ofertar para a nossa população do fortalecimento da segurança alimentar e nutricional.
A definição dos beneficiários é feita pela FUNAI. Segundo o presidente da Fundação, Marcelo Xavier, desde o início da pandemia, a entidade já distribuiu em todo o país toneladas de alimentos a famílias indígenas.
Nos aproximamos da marca de 650 mil cestas básicas entregues em todo o país, o que representa cerca de 14 toneladas de alimentos distribuídos a mais de 200 mil famílias indígenas. Desta forma, garantimos o conforto alimentar, contribuindo para que os indígenas permaneçam nas aldeias e evitem o risco de contágio pela doença.
O programa Brasil Fraterno foi lançado em março deste ano e inclui três frentes. O Pátria Voluntária, que mobiliza a população, o Ministério da Cidadania, responsável pela articulação e integração das políticas sociais, e o Sistema S, parceiro que faz a captação de recursos junto à iniciativa privada. Reportagem Gabriela Noronha.
Investimento nas parcerias público-privadas.
O governo criou, por meio de medida provisória, um fundo para viabilizar projetos de concessão e de parcerias com a iniciativa privada.
O investimento pode chegar a até 11 bilhões de reais e o dinheiro deve ser usado para apoiar todo o processo de concessões de parcerias público-privadas.
Os recursos podem ser usados, por exemplo, para contratar serviços técnicos de apoio aos projetos de concessão.
E também pode ser usado por estados e municípios para ajudar na estruturação de projetos de saneamento básico, resíduos sólidos e iluminação pública.
O uso mais comum de tecnologia nuclear é para a geração de energia elétrica, mas ela também está presente na indústria, na agricultura e na medicina para diagnóstico e tratamento de doenças como câncer.
E para fiscalizar as atividades nucleares no país, foi criada esta semana a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
O objetivo é trazer mais segurança para o uso de radiação no país, como exemplificou o ministro da pasta, Marcos Pontes.
Essa autoridade tem uma responsabilidade muito grande em garantir justamente a segurança de todas as operações que se façam das aplicações civis do setor nuclear. Imagine que você tem um hospital, que ele vai abrir agora um setor, né, para diagnóstico utilizando tecnologia nuclear, que tem equipamentos que utilizam radiação. Antes de que isso seja autorizado a operar, essa autoridade tem que fazer as inspeções e essa instalação ela tem que cumprir, né, uma sequência de regulação de forma que ela seja segura para uso tanto dos operadores quanto dos pacientes.
A medida provisória que criou a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro na última segunda-feira.
A nova autarquia é fruto da divisão da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que agora passa a atuar com foco em pesquisa e desenvolvimento nuclear.
Segundo o ministro Marcos Pontes, a separação entre a fiscalização e a execução das matérias nucleares traz mais autonomia e eficiência para o desempenho das atividades, além de se adequar ao que vem sendo feito pelos países desenvolvidos.
Mais de 44 mil agricultores de municípios da Bahia e Alagoas vão receber o Garantia Safra neste mês.
O benefício é pago a pequenos produtores quando o município registra perdas iguais ou maiores que 50% na produção por conta de chuvas ou estiagens.
E com a pandemia, o valor está sendo pago em parcela única de R$ 850. Neste mês, serão pagos ao todo R$ 37 milhões de reais aos produtores.
Tem direito a receber o benefício os agricultores com renda mensal de até um salário mínimo e meio.
O pagamento segue o calendário dos benefícios sociais do governo.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, nega liminar contra a votação de medida provisória da privatização da Eletrobras na Câmara dos Deputados.
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, autoriza início das obras de expansão da linha 2 do metrô de São Paulo.
Justiça do Rio de Janeiro decreta prisão preventiva de mãe e avó que mantinham criança autista em cárcere privado.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou liminar contra a inclusão da medida provisória da privatização da Eletrobras na pauta para votações da Câmara dos Deputados.
Segundo o ministro, o STF só deve intervir em procedimentos legislativos para assegurar o cumprimento da Constituição, proteger direitos fundamentais e garantir a democracia. Fábio Ruas.
O ministro analisou o mandado de segurança apresentado por parlamentares de oposição. Eles argumentaram que a votação deve seguir a ordem cronológica e que existem outras 11 medidas provisórias para serem votadas. O ministro afirmou que, em análise preliminar, não é possível extrair da Constituição essa obrigação de seguir a ordem cronológica.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, autorizou o início das obras de expansão da linha 2, conhecida como Linha Verde do metrô de São Paulo.
Com isso, a expansão do metrô deve começar imediatamente. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão de primeiro grau que deferiu liminar para impedir qualquer escavação no complexo. Então, a Companhia do Metropolitano pediu no STJ a suspensão da liminar. Ao deferir o pedido, o ministro Humberto Martins pontuou que o judiciário não pode atuar sob a premissa de que os atos administrativos são realizados em desconformidade com a legislação. Ele também assinalou que a ampliação da rede de metrô da maior metrópole da América Latina tem grande importância para a economia e o bem-estar da população e que manter a decisão a qual impediu o início dos trabalhos poderia trazer danos econômicos irreversíveis.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve sentença que condenou um ex-prefeito de Jaraguá do Sul por improbidade administrativa na contratação de uma empresa de transporte urbano.
Segundo o processo, em 1996, a prefeitura contratou a empresa para transporte de passageiros pelo prazo de 2 anos e, próximo ao vencimento do contrato, elas prorrogaram o prazo por mais 10 anos.
Segundo o Ministério Público, a prorrogação teve como objetivo burlar a necessidade de realizar licitação e o novo contrato provocou prejuízos ao patrimônio público.
O ex-prefeito e a empresa foram condenados a ressarcir o erário em R$1.600.000.
Justiça do Rio de Janeiro decreta prisão preventiva de mãe e avó que maltratavam criança em Belfor Roxo.
A criança de 8 anos de idade tem autismo e era mantida em cárcere privado. Elisabel Ferrichi.
A criança foi encontrada por integrantes do Conselho Tutelar e agentes da Polícia Civil dentro de um espaço pequeno e fechado no quintal da casa da família. De acordo com denúncias anônimas, o menino ficava o dia todo no lugar. Na decisão que decretou a prisão preventiva, o juiz destacou que a criança chegou ao hospital fraca, desnutrida, com cicatrizes e em estado de pânico.
Ministério Público Federal entra com ação contra frigorífico em Mato Grosso por comercialização de carne ilegal.
A ação pede indenização por dano moral coletivo de R$312 milhões. Maria Saúmena.
Segundo o Ministério Público, o frigorífico teria comercializado cerca de 31 mil cabeças de gado originárias de fazendas embargadas por causa do desmatamento ilegal na Amazônia. A venda teria sido realizada entre janeiro de 2017 e novembro de 2018, num total de mais de 6 mil toneladas de carne. Com base nesses dados, o Ministério Público calculou a indenização por dano moral coletivo.
Você acompanhou outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia. Ex-ministro Pazuello volta a negar culpa do governo na crise do Amazonas. Aprovado texto que facilita a troca de sobrenome de pais divorciados em documentos dos filhos. Senadores pedem investigação do TCU sobre compra de programa de espionagem. Boa noite. No segundo dia de depoimento, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, voltou a negar a responsabilidade do governo federal na crise de Manaus. Senadores afirmam que Pazuello assumiu a culpa para poupar o presidente da República. Já governistas citam que a CPI se tornou política. A reportagem é de Érica Christian.
No segundo dia de depoimento, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, voltou a responsabilizar o governo do Amazonas e a fornecedora de oxigênio pelo colapso de Manaus em janeiro. Ele admitiu, no entanto, que o presidente Bolsonaro rejeitou o pedido de intervenção após encontro com o governador Wilson Lima.
Foi levada a reunião dos ministros com o presidente e o governador presente, se explicou, apresentou suas observações e foi decidido pela não intervenção. Foi dessa forma que aconteceu.
Pazuello negou demora na assinatura do contrato com a Pfizer e recuo na compra da Coronavac após o presidente Bolsonaro desautorizá-lo e disse que os posicionamentos pessoais de Bolsonaro não tiveram impacto na pandemia. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que Pazuello acabou assumindo responsabilidades para poupar Bolsonaro.
Acho que ele defende e protege o presidente da República, mas acaba com isso trazendo para si uma série de responsabilidades daquilo que consta no relatório do senador Renan Calheiros.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, avalia que o governo federal não pode ser responsabilizado.
O ministro afirmou que a decisão pelo fechamento do hospital de campanha foi uma decisão do governo do estado do Amazonas, no meio da pandemia. Isso é um crime contra a sociedade. Tudo isso eu acho que tem que ser investigado profundamente.
O ex-ministro da Saúde reafirmou que o Traticov, plataforma para médicos, foi uma experiência restrita a Manaus.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que, independentemente de orientação partidária ou credo, a sociedade brasileira precisa de mais diálogo e menos radicalismo para enfrentar a pandemia de Covid-19. Para ele, o povo brasileiro está dividido há muito tempo. E neste momento, ele afirma que os reflexos da polarização se mostram mais evidentes.
Esse radicalismo não é bom, nem de um lado e nem de outro. Precisamos ter mais diálogo, mais fraternidade, menos intolerância, né? A vida tem outras coisas também que a gente tem pontos em comum. Quando a gente julga, a gente impede de amar o próximo. Eu acho que nesse momento a gente precisa ter muita serenidade, respeito uns com os outros.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, homenageou a memória do ex-senador Abdias Nascimento, que dedicou a sua vida à luta contra o racismo e pelos direitos dos negros. Ao lembrar que o dia 23 de maio marca os 10 anos do seu falecimento, Paulo Paim falou sobre a figura de Abdias e o qualificou de um homem à frente do seu tempo, que depois de Zumbi dos Palmares, foi o grande promotor da igualdade racial no Brasil.
Ele foi escritor, artista plástico, teatrólogo, político, deputado federal, senador, poeta e um dos maiores ativistas pelos direitos da população negra no Brasil e no mundo.
O Senado aprovou o projeto que facilita a troca do sobrenome de pais divorciados em documentos dos filhos. Aumentar a segurança jurídica e diminuir a burocracia estão entre os objetivos dessa proposta. A reportagem é de Pedro Pince.
O processo de divórcio causa um problema que parece menor, mas também é uma fonte de desgaste para as famílias: a alteração dos nomes. Mesmo que hoje seja permitido não acrescentar sobrenomes quando um casal se une pela lei, ainda há o costume de um dos parceiros adotar o do outro. Quando ocorre a separação, continuam a haver o antigo nome de casado em todos os documentos dos filhos, a não ser que entrem com um processo judicial para modificá-lo. O Senado aprovou um projeto de lei que permite a averbação simplificada para mudar o nome de pai ou mãe no registro do nascimento dos filhos. O relator, Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, afirma que o projeto de Daniela Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, traz segurança jurídica e diminui a burocracia.
Hoje, felizmente, o CNJ, por meio do provimento 82 de 2019, já permite a simples averbação no cartório também em caso de divórcio ou de viuvez. Com esse projeto, a autoria da nossa líder, Daniela, trazemos esse direito para o campo da lei, a fim de conferir maior segurança jurídica aos envolvidos.
Carlos Viana, do PSD Mineiro, elogiou a aprovação do projeto pelos senadores.
Leis como essa, elas realmente mostram o quanto o parlamento está atento e pode trabalhar com uma boa política para que as pessoas tenham sempre uma vida muito mais tranquila.
A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
E o Senado vai analisar o aumento da pena mínima para o crime de feminicídio. Hoje, a menor pena aplicável é de 12 anos e poderá passar para até 15 anos se a proposta for aprovada. Repórter Marcela Cunha.
O Senado vai analisar o aumento da pena mínima para feminicídio de 12 para 15 anos. A pena máxima permanece de 30 anos, mas o projeto torna mais rígida a progressão de regime, aumentando de 50 para 55% o tempo de pena cumprido no regime fechado, se o réu for primário. O texto já aprovado pela Câmara dos Deputados também proíbe a saída temporária dos condenados. Para a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, medidas mais duras são importantes para evitar o aumento da criminalidade, mas também é preciso pensar em prevenção.
Além de punir o agressor com mais rigor, precisamos trabalhar na prevenção para evitar que a violência chegue às vias de fato. Também apresentei um projeto que acrescenta o curso de defesa pessoal nos municípios como forma de prevenção ao feminicídio, para que as mulheres possam aprender a se defender de qualquer ataque, violência e abuso, seja em casa ou na rua.
Os cursos serão ofertados na Casa da Mulher Brasileira ou nos Centros de Referência de Assistência Social.
E após a aprovação na Câmara dos Deputados, o Senado vai votar a medida provisória que viabiliza a desestatização da Eletrobras. Estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que responde por 30% da energia gerada no país. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o relatório do deputado Elmar Nascimento. E a SMP perde a validade em 22 de junho. O modelo de desestatização prevê a emissão de novas ações da Eletrobras, que serão vendidas no mercado financeiro sem a participação da empresa, resultando na perda do controle acionário de voto, mantido atualmente pela União. Apesar de perder o controle, a União terá uma ação de classe especial, que lhe garante o poder, pelo menos, de veto em decisões da Assembleia de Acionistas. Senadores querem que o Tribunal de Contas da União faça uma auditoria sobre a compra de um programa de espionagem. O objetivo é apurar se o Ministério da Justiça atuou dentro da legalidade. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Os senadores Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, e Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, apresentaram um pedido para que o Tribunal de Contas da União investigue a compra de um programa de espionagem pelo Ministério da Justiça. A ferramenta Pegasus, segundo o governo, permitirá um ganho considerável na inteligência. Mas o programa israelense recebe muitas críticas em todo o mundo por ser também utilizado para espionar celulares e computadores de jornalistas e críticos de governo. Veneziano Vital do Rego defende a auditoria do TCU para verificar se houve atuação indevida de agentes externos ao processo.
Aquilo que foi posto e trazido jornalisticamente por alguns meios de comunicação e que poderia estar havendo supostamente tráfico de influência, e mais do que o tráfico de influência, que por si já seria algo inaceitável, poderia ter nos bastidores desse propósito que é o de adquirir um sistema de inteligência, interesses de bisbilhotar, de invadir privacidade, de certa forma, com isto, intimidar, inibir, patrulhar.
Já Alessandro Vieira é favorável à incorporação de novas tecnologias aos trabalhos de segurança pública, desde que sigam os limites da legislação brasileira, que veda expressamente a prática de investigação clandestina.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova medida provisória que prevê desestatização da Eletrobras.
Proposta reduz tributos sobre pequenas antenas receptoras de sinais de satélite.
Sancionada lei que possibilita validade maior de prescrição médica para grávidas.
Boa noite. Mulheres grávidas ou que tenham dado à luz há pouco tempo poderão ter prazo de validade de prescrições médicas e pedidos de exames estendidos. É o que prevê lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Saiba mais com a repórter Paula Bittar.
A nova legislação estabelece que o médico poderá manter os documentos válidos durante toda a gestação e o puerpério, ou seja, o período do pós-parto que termina quando o organismo da mulher volta às mesmas condições de antes da gravidez. Também poderão ser utilizados formulários em meio eletrônico. A lei também estabelece que até o final da pandemia, as gestantes e as puérperas devem ter acesso facilitado a cuidados intensivos e a internação em leitos de UTI. Para a relatora na Câmara da proposta que deu origem à lei, deputada Lisiane Bayer, do PSB do Rio Grande do Sul, quebrar o isolamento para atualizar esses documentos não seria racional.
A violação do isolamento tão somente para renovar a validade de pedido
da Câmara Federal.
Natais para o monitoramento das condições de saúde, tanto da grávida quanto do seu feto, as gestantes seriam expostas a riscos de contaminação ao ir à procura dos médicos e que realizam o acompanhamento pré-natal.
Autora da proposta, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, contou que atendeu a pedidos para incluir o acesso facilitado de gestantes e puérperas a cuidados intensivos e internação em UTIs.
Nós tivemos muito contato com a assistência, a todos os profissionais que dão assistência às grávidas e às puérperas também, porque as mulheres, logo após o nascimento dos seus filhos, elas têm ainda um período de grande risco, até porque todas as alterações hormonais do corpo das mulheres, elas ainda estão muito recentes e o risco também muito aumentado. A própria Federação Brasileira de Saúde Obstétrica e Ginecológica nos pediu para agregar neste projeto a cobertura assistencial às mulheres grávidas e puérperas no momento, inclusive, da possibilidade de contágio e contaminação.
Jandira Fegali também agradeceu à bancada feminina da Câmara, que ajudou a construir o acordo para a votação da proposta que deu origem à lei que possibilita a extensão de prescrições médicas e pedidos de exames para mulheres grávidas ou que tenham dado à luz há pouco tempo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Camilo Capiberibe, do PSB, condena a possível venda da Companhia Elétrica do Amapá, CEA, anunciada pelo governo do estado. O congressista afirma que, além de esconder as consequências negativas da completa privatização da distribuidora, o governo não divulga que ainda é um dos principais acionistas da empresa, atualmente de economia mista.
Camilo Capiberibe acusa o governo do Amapá de mentir para tentar se esquivar de prejuízos políticos decorrentes das autorizações de aumentos na conta de energia elétrica. O deputado ainda afirma que, se aprovada a venda da CEA, novos aumentos irão ocorrer.
Silas Câmara do Republicano celebra a implantação do INSS digital em municípios amazonenses que possuem agências físicas desativadas da Previdência. O deputado conta que os espaços serão repassados aos municípios por tempo de cooperação técnica, melhorando o atendimento ao público local. O Amazonas é hoje uma das unidades da federação com menor cobertura previdenciária no país.
Silas Câmara também celebra a votação do projeto de sua autoria que regulamenta o setor de energia solar e de geração distribuída. De acordo com o deputado, a medida vai proporcionar emprego, renda e arrecadação de tributos, trazendo mais dignidade à população brasileira.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, chama a atenção para a fragilidade das finanças estaduais e municipais diante da pandemia do novo coronavírus. Ele alerta que o declínio da arrecadação e a ampliação dos gastos na área da saúde prejudicaram o trabalho de governadores e de prefeitos, exigindo mudanças emergenciais.
Eduardo Bismarck defende a aprovação de projeto que propõe o pagamento dos débitos previdenciários de estados, municípios e Distrito Federal, vencidos até 31 de janeiro de 2021, em até 60 parcelas. Autor da matéria, ele afirma que a medida irá trazer fôlego para que os gestores possam organizar as finanças em um momento tão crítico de crise.
Votação. Depois de 9 horas de votação, a Câmara aprovou a medida provisória que permite a desestatização da Eletrobras por meio da venda de novas ações no mercado, o que fará com que o Estado perca o controle acionário da empresa. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais detalhes.
Essa operação transformará a Eletrobras numa corporação, como a Vale do Rio Doce, com ações pulverizadas e decisões a cargo de uma assembleia de acionistas. Deputados da oposição classificaram a medida como uma privatização da empresa e obstruíram a votação. O texto, porém, prevê que a União permaneça com poder de veto em decisões da assembleia de acionistas e limita em 10% a quantidade de ações nas mãos de qualquer grupo ou acionista. Para o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, essa limitação de ações com direito a voto significa que a iniciativa privada terá o controle da empresa, o que, segundo ele, significa privatização.
A União ficará com 45% das ações? Falta explicar que 35% dessas ações são estéreis, na medida que há o teto de apenas 10% das ações que estejam na mão de quem quer que seja, também na mão do Estado brasileiro, a partir daí não tem direito a voto. Significa que o controle acionário votante vai ficar na mão da iniciativa privada. Isso é privatização ou não?
Já o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, nega que a MP represente a privatização da Eletrobras. Segundo ele, o que vai acontecer é um aumento do capital da empresa.
Aqui não tem nenhuma proposta de privatização da Eletrobras. Ninguém está discutindo privatização da Eletrobras. Privatização significa venda de ativos. Privatização significa vender a empresa, vender as hidrelétricas, vender as termoelétricas, vender as linhas de transmissão, vender as linhas de distribuição. O que nós estamos debatendo na medida provisória é um processo de capitalização da empresa.
De acordo com a MP, a desestatização da Eletrobras se dará por meio do aumento de capital, que chegaria a 25 bilhões de reais, segundo estimativas do governo. A partir daí, a medida cria condições para uma futura privatização. Autoriza, por exemplo, que o BNDES comece a fazer estudos para viabilizar a venda da empresa. Outra condição para a privatização é a chamada descotização da venda de energia da Eletrobras. Isso significa que a Eletrobras, já no modelo novo, vai deixar de vender a energia que gera pelo sistema de cotas estabelecido em 2013, uma espécie de tabelamento de preços, definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A energia será vendida então a preço de mercado, o que gerou críticas a respeito do impacto disso no custo da energia. De acordo com o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, isso vai significar aumento das tarifas.
Vai ter sim um aumento da conta de luz, vai ter sim uma consequência para essa gente que está hoje em situação de vulnerabilidade. Se já era criminoso privatizar a Eletrobras lá atrás, quando surgiu a proposta ainda no governo do presidente Temer, agora mais do que nunca, numa situação em que se encontra esse país da pandemia, é mais duro ainda essa decisão.
Para diminuir as resistências à proposta, o relator da MP, deputado Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia, estabeleceu que parte do lucro com a venda da energia a preço de mercado seja incluído em uma conta chamada Conta de Desenvolvimento Energético, ou CDE. A CDE é abastecida com recursos das empresas de distribuição de energia e, entre outras finalidades, serve para compensar descontos das tarifas. Elmar Nascimento destinou a maior parte desses recursos, estimado em cerca de 8 bilhões de reais, para abater as tarifas dos pequenos consumidores, chamados de consumidores cativos, e não para os grandes consumidores, chamados de consumidores livres, que já pagam menos. Para Elmar Nascimento, isso vai evitar o aumento do preço da tarifa para os consumidores residenciais e pequenas empresas.
Todas as alterações que foram feitas por esse relator visaram a modicidade tarifária, visaram reduzir tarifa, desde pegar tudo que estava direcionado da CDE, que era compartilhado entre o consumidor livre e o cativo, para beneficiar apenas os consumidores cativos, que são os residenciais, os pequenos comerciais, até o superávit financeiro de Itaipu, que às vezes era para financiar escolas, pontes.
Elmar Nascimento também previu outra fonte para a CDE, 75% dos recursos da venda de energia da hidrelétrica de Itaipu, a partir de 2023, quando será revisto o acordo do Brasil com o Paraguai. Também para diminuir resistências ao texto, o relator acatou emendas da oposição que buscam oferecer vantagens aos funcionários da Eletrobras que foram desligados da empresa depois da desestatização. Eles terão direito, por exemplo, de usar suas indenizações trabalhistas para adquirir ações da empresa com preço de fevereiro passado, antes da edição da MP, o que pode gerar lucro com a perspectiva de aumento do preço das ações após a capitalização. A justificativa do governo para a edição da MP é de que a capitalização da Eletrobras é necessária para aumentar a capacidade de investimentos da empresa, que caiu de uma média anual de cerca de 10 bilhões de reais em 2011 para pouco mais de 3 bilhões em 2019. Nesse mesmo período, a capacidade de geração de energia da Eletrobras caiu de 36% do total do país para 30%. Para a oposição, porém, essa queda é diretamente ligada a decisões políticas que limitaram a atuação da Eletrobras. Parlamentares contrários ao governo reclamaram que a medida provisória foi votada sem passar por comissões especiais e menos de 24 horas depois da apresentação do relatório, como disse o líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro.
É razoável decidir-se vender a sexta empresa mais lucrativa do Brasil, uma empresa que transmite mais de 50% da energia brasileira, uma empresa que tem uma enorme capacidade de contribuir para o desenvolvimento do Brasil, decisiva para nossa segurança energética, para nossa soberania. É razoável votar um texto como esse em 23 horas? Não é razoável.
Mas para o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, a capitalização da Eletrobras será benéfica para o país.
O governo entende que essa matéria ajuda o Brasil. Temos muitos recursos aqui, bilhões para conservação de bacias hidrográficas, melhoria da qualidade dos reservatórios. Portanto, mais energia gerada e menor custo para o consumidor. Esta capitalização permitirá que 25 bilhões de reais sejam arrecadados e que metade vá para reduzir a conta da energia para a CDE.
Outro ponto que gerou polêmica na votação foi o trecho incluído pelo relator e não previsto na MP original, que obriga a contratação de 6 mil megawatts de energia de termoelétricas a gás natural e de 2 mil megawatts de pequenas centrais elétricas. Para deputados do Novo, essa exigência não faz sentido e tira a liberdade dos acionistas de decidirem como a empresa deve investir. A medida provisória também proíbe a venda de energia no mercado por grandes empresas que compram energia com subsídios, ou seja, a preços mais baixos. Prevê ainda que quase 9 bilhões de reais dos recursos novos que vão entrar na Eletrobras com a capitalização sejam empregados na revitalização das bacias do São Francisco e da região de Furnas, bem como na modernização do sistema elétrico da Amazônia. A medida provisória que prevê a desestatização da Eletrobras segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, critica a possível venda da Eletrobras. Ele alerta que isso poderá aumentar o valor da tarifa de energia elétrica.
Alencar Santana Braga também destaca a operação da Polícia Federal que teve como alvos o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do IBAMA, Eduardo Bin. Ele lembra que os partidos de oposição já colheram, há cerca de um mês, o número suficiente de assinaturas para a instalação de uma CPI que possa investigar possíveis irregularidades na gestão de Salles.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, critica a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras. Ele afirma que o governo federal tenta se aproveitar da pandemia para entregar o patrimônio nacional ao capital estrangeiro.
Bira do Pindaré lembra que a Eletrobras é responsável atualmente pela geração de 30% de toda a energia distribuída à população brasileira. O deputado afirma que a venda da Eletrobras, além de gerar aumento na tarifa mensal, irá provocar demissões e prejudicar o desenvolvimento do país.
Ciência e tecnologia.
Outra medida provisória aprovada pelo plenário reduz tributos sobre pequenas antenas receptoras de sinais de satélite usados para o serviço de internet banda larga. O repórter Antônio Vital fala mais sobre a proposta.
O objetivo é diminuir o preço da banda larga via satélite e aumentar o acesso ao serviço. Mas a votação foi marcada por muitas críticas de deputados da oposição, que apontaram impactos da MP na arrecadação do Fundo Setorial do Audiovisual e no percentual do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, destinado à educação. O governo, ao editar a MP, argumentou que a redução dos encargos vai aumentar o número de antenas de 350 mil para 750 mil em todo o país, o que fará com que aumente a cobertura e também a arrecadação em 4,5 bilhões de reais. O que provocou forte resistência da oposição no plenário foram alterações feitas pelo relator da medida, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. Uma delas é o dispositivo que tira as empresas de vídeo por demanda, o streaming, do pagamento da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, Condecine, um tributo cobrado do setor audiovisual e revertido para a produção nacional de cinema e TV. Segundo o relator, a medida pacifica a questão do tributo, cobrado por meio de uma portaria da Ancine e questionado por plataformas de streaming. Para a oposição, a isenção vai diminuir a arrecadação, beneficiar grandes empresas internacionais e prejudicar o setor audiovisual nacional. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, autor da emenda acatada pelo relator, disse que a isenção das plataformas não traz prejuízo ao Condecine, já que, segundo ele, as grandes empresas de streaming não pagam e nem metade do que é arrecadado é revertido para o setor de audiovisual.
Sabe quanto a Condecine arrecada? R$1 bilhão. Sabe quanto ela executa em produção cultural? No ano que mais executou 400 milhões de reais. Portanto, não está faltando dinheiro para produção audiovisual, não. Está faltando a CID, porque a Condecine é a CID, ser executada no fim a que ela é arrecadada, porque ela não é arrecadada para fazer superávit primário.
Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a falta de pagamento do Condecine é decorrente de falhas na fiscalização.
Essa questão não deveria nem estar nesta medida provisória. É uma matéria estranha a medida provisória. O que essa emenda faz é fazer uma isenção, e é isso que não cabe neste momento. Esse tributo, ele foi cobrado, sim. Na verdade, ele foi cobrado e algumas plataformas contribuíram. O problema é que a fiscalização do governo Michel Temer para cá é que foi paralisada na Ancine.
O texto aprovado também altera em diversos pontos a lei que criou o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST. Atualmente, do total de recursos do fundo, pelo menos 18% são aplicados na educação pública. O parecer determina que 18% de apenas uma das três modalidades que compõem o fundo, a não reembolsável, será destinada à educação, o que motivou o protesto do deputado Pedro Uxay, do PT de Santa Catarina.
Nós votamos recentemente que no FUST vai ser três categorias que garantem os 18% do FUST para a educação pública. Quando o relator só deixa o não reembolsável como categoria financiadora do FUST à educação pública, é redução de recurso público para a educação. numa medida provisória que está discutindo tecnologia, banda larga, pequenos satélites para interiorizar a banda larga no interior desse país.
O texto aprovado também acaba com a prioridade dos recursos do FUSTE serem investidos em regiões de zona rural ou urbana com baixo índice de desenvolvimento humano, IDH. De acordo com o relator Paulo Magalhães, a exigência reduz as possibilidades de aplicação dos recursos do fundo. Para o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, as medidas contidas na MP vão aumentar a cobertura da internet no país.
Essa redução de 4 tributos tem validade, é até 31 de 12 de 2025. Vai beneficiar muito o campo, desenvolvimento, progresso, negócio. Eu, como sou uma pessoa voltada ao desenvolvimento, eu apoio empreendedores. Evidente que esse incentivo vai ajudar muito a internet no campo.
A medida provisória que reduz encargos sobre antenas de internet via satélite vai agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.